Senhoras e senhores deputados, nós temos quórum, podemos dar início à nossa reunião. Não temos aqui a presença ainda do grupo parlamentar do CDS. Podíamos começar com a nossa ordem de trabalhos e depois nos outros assuntos eu tenho uma questão mais dirigida aos coordenadores, tem a ver com a nossa reunião que está agendada para logo à tarde. Mas deixarei isto para o fim, então. Vamos começar com o primeiro ponto, o tratamento de assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. Existe aqui uma questão que está em aberta, portanto, e que foi discutida na última reunião, que o Sr. Presidente da Comissão, depois de termos solicitado à divisão de apoio à Comissão, documentos relativamente a estes dois assuntos que estão subjacentes a este primeiro ponto e que já foi analisado na última reunião e que deve ser agora também escrutinado, analisado pelos deputados. Esses documentos foram distribuídos. O primeiro tem a ver com a apreciação do regime relativo à imunidade e impedimentos para a presença de deputados na qualidade de demandado nos casos de julgados de paz e a apreciação do regime relativo à imunidade e impedimentos nos casos em que os deputados sejam parte em processos de natureza civil, autorização e forma do depoimento. Bom, estes documentos que foram preparados pelos serviços já foram distribuídos pelos diversos grupos parlamentares e o objetivo desta discussão é tentarmos ver entre os grupos parlamentares se existem pontos de entendimento ou alguma base consensualizante relativamente a estes documentos de trabalho que estão em apreciação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Uma primeira de natureza substancial. Enfim, temos muitas reservas quanto a muitos aspectos de ambos os parceiros e, portanto, solicitávamos que não fossem votados hoje, uma vez que é necessária a introdução, em nosso entendimento, de várias alterações, uma vez que eles, enfim, apontam para elementos que aparentemente serão equívocos, mas nos parecem muito evidentes e que resultam diretamente da lei, em que não há grande dúvida nem margem para interpretação. Uma coisa é o que consta da lei em vigor, e o que consta da lei em vigor é particularmente claro. Outra questão é saber se, eventualmente, a lei não carece de revisão e, em alguns casos, ser adaptada, entre outras coisas, à existência do julgado de paz e a figuras que, eventualmente, não estariam em vigor no momento em que o Estatuto dos Deputados foi redigido. Portanto, esta é a primeira nota e, portanto, pedíamos que pudesse, de facto, pudesse ser adiado com esse objetivo. Mas também existia num aspecto que tinha já referido na reunião anterior, que é o seguinte: quanto à primeira informação, à apreciação do regime, ele é colocado a propósito de uma questão em concreto relativa à Sra. Deputada Maria Conceição Pereira. E, portanto, é nosso entendimento que ele deve ser distribuído a um deputado relator do Grupo Parlamentar do PSD, como em todos os casos em que os parceiros que respeitam a uma questão em concreto de imunidades ou de incompatibilidades, e, portanto, isso foi discutido e a conclusão que chegámos foi que, quer neste caso, quer no outro, também a informação e o parecer genérico sobre uma tomada de posição da Comissão sobre esta matéria deve ser distribuído a um deputado relator que apresenta um relatório e um parecer e depois seja votado pela Comissão. E, portanto, é matéria que sempre foi tratada desta forma na Comissão, sempre foi distribuída aos deputados a elaboração dos parceiros e não vemos razão nenhuma para alterar o procedimento neste caso. E, portanto, num caso, tratando-se em concreto da situação do Sr. Deputado Maria Conceição Pereira, seguindo a prática de distribuir ao grupo parlamentar respectivo, no fundo, até aproveitando parte do trabalho, redistribuir o projeto de informação, e no outro caso também determinar, como seja no passado, que a questão fosse analisada por um senhor ou uma senhora deputada nomeado para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ouvir os outros grupos parlamentares. Só deixo aqui uma informação relativamente à questão que também foi suscitada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente ao processo em causa dos julgados de paz da Sra. Deputada. Esse processo já foi distribuído ao grupo parlamentar do PSD, portanto, gostaríamos depois, e para indicação de um deputado relator. Por isso, quando o grupo parlamentar do PSD tomar a palavra, poderia-se pronunciar também acerca disso. Senhor deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Desculpe, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma clarificação. Nesse caso, uma vez que parece então que há aqui uma redundância de duas formulações em abstrato sobre intervenção em processos cíveis, sejam eles em julgado de paz ou em processo de natureza civil normal. Ou seja, se vai ser apreciada a questão da senhora deputada nos termos de um relatório, só nos sobra a necessidade de elaborar um parecer com a questão genérica de intervenção em processo civil. E porque um julgado de paz o processo é sempre cível, portanto a questão é a mesma, e portanto não se vende... Não se percebe porque é que é preciso haver dois, tendo em conta que vai haver um parecer especificamente sobre o caso, da nota que não é necessária, mas terá que haver. Isto já lá iríamos.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Nós concordamos com aqui a formulação apresentada pelo Partido Socialista. Nós somos um bocado avessos à perspectiva de termos formulações e respostas genéricas que depois não se encaixam nos casos concretos. A doutrina desta comissão sempre foi, o precedente foi aberto com o anterior presidente da comissão, Andes Bota, que entendeu formular pareceres genéricos relativamente a um determinado assunto. Bom, nós entendemos que a boa prática deve ser a prática de, no casos concretos, irmos formulando aquilo que é a nossa prática habitual e... inspirarmos nos pareceres futuros relativamente àquilo que tem sido a prática habitual da Comissão e os pareceres antes, e portanto ser uma jurisprudência com base no pareceres concretos e não formulações genéricas que depois não encaixam muitas vezes naquilo que são os casos concretos e que obriga-nos depois a reformular, a não considerar aquilo que é a formulação genérica. Eu entendo que aqui a perspectiva... Partilhando aqui a preocupação de vários problemas que se colocam aqui no parecer relativamente aos julgados de paz, entendemos, portanto, que sim, a proposta do Partido Socialista faz sentido, e também entendemos que caso haja um relatório sobre esta questão concreta, que deve-se apreciar um relatório e não uma informação genérica por parte dos serviços, que não deve ser votada, pode servir de elemento de ajuda para reflexão, mas não ser votada e nem ser considerada como regra de interpretação. Deve haver um parecer, e esse parecer é que é vinculativo por parte da Comissão, na Comissão de Ética. Uma segunda questão tem a ver com o segundo parecer, este já mais concretizado, por parte também dos serviços, relativamente à participação em processos de natureza civil, autorização em forma de depoimento, que também temos um conjunto muito vasto de considerações e críticas a fazer. Portanto, Sr. Presidente, eu não percebi é se vamos discutir o parecer que foi discutido ou se o Partido Socialista propôs o seu adiamento. Se propôs o seu adiamento, estamos de acordo, nada contra, e portanto podemos deixar para outra semana. Nós já temos algumas considerações que podemos fazer já e partir para a discussão já deste parecer. Sendo que aqui partilho a preocupação inicial, isto é, que a Comissão não deve tomar posições genéricas relativamente a um determinado assunto. As posições devem ser tomadas em função de casos concretos. Isto não quer dizer que a gente não possa, a propósito desta matéria, discutir, não é? E não ser um parecer vinculativo, mas ser uma espécie de orientação que a gente possa discutir, que possa ajudar os grupos parlamentares em situações idênticas. E, portanto, era esta a posição que nós queríamos, se pudéssemos partir para a discussão, muito bem, se não, fica adiado, conforme a vontade dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Poderíamos agora ouvir a todos os grupos parlamentares. Há aqui uma sugestão do grupo parlamentar do Partido Socialista para analisar mais em pormenor estes pareceres e depois, numa próxima reunião, então virmos com as sugestões em concreto de alteração, de maneira a consensualizarmos posições, ou podemos até depois verificar qual será a melhor forma, se podemos trocar informação para os correios e trazermos já um documento pré-alinhado, ou então podemos discutir naturalmente no âmbito desta comissão. O Partido Comunista Português já tem algum trabalho feito e sugestões de alteração, mas se o entendimento da Comissão for o de adiar esta discussão para que os grupos parlamentares possam analisar em pormenor, deixaríamos então esta análise detalhada destes pareceres e ficaria para uma próxima reunião e não sujeitaríamos naturalmente à votação e seria a decisão da Comissão. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado, bom dia. Não deixa de ser curioso que na última reunião esta matéria era um não assunto, até porque decorria da lei a não pronúncia da Comissão neste tipo de questões, e hoje já ser absolutamente necessário que a Comissão elabore um parecer. Mas isto é uma história, e refutar aqui um pouco aquilo que o deputado Jorge Machado disse, isto é uma história porque isto já vem de há um tempo, há quase 2 anos, esta questão dos julgados de paz e deste parecer que nós tínhamos que elaborar para, no que diz respeito à participação de deputados nos processos de caráter civil, o que significa que nós juntámos propositadamente estes dois pareceres para podermos elaborar um parecer genérico para todos, porque a Assembleia da República não tem que se pronunciar neste tipo de questões. É o que decorre da lei, não tem que se pronunciar, e por isso é que juntámos o parecer da deputada Conceição Pereira, se não me engano. E, portanto, nós também temos algumas considerações a fazer a este parecer da Comissão. Há aqui matéria com que não concordamos, nomeadamente com a autorização no que diz respeito ao depoimento. Achamos que a Assembleia da República não tem que se pronunciar sobre essa matéria neste tipo de casos. E, portanto, mas se quiserem, se já que falam na... Se quiserem, podemos elaborar um parecer sobre esta questão da deputada, até porque tem que ser resolvido, que ela tem que prestar depoimento, se não me engano, é para a semana. Estamos de acordo. Agora, julgo é que se a Comissão tiver uma deliberação para este tipo de casos, poupava à Comissão a ter que se pronunciar sobre coisas que não tem que se pronunciar. E, portanto, eu acho que esse é um entendimento generalizado entre todos, e por isso é que surgiu a elaboração deste parecer. Eu, de facto, concordo com o deputado Pedro Delgado Alves. Há aqui questões no parecer que nos parecem que devem ser revistas. Nós temos uma opinião também... No parecer elaborado pelos serviços sobre a apreciação do regime de imunidades e impedimentos, no caso, deputados, sejam parte em processos de natureza civil. Autorização e depoimento. O outro, dos julgados de paz, que também se podem inserir aqui, porque, ao fim e ao cabo, são processos de natureza civil. Há dois casos em particular. Há este mais genérico, que já vem de trás, e que começou com os julgados de paz, e há o caso particular da deputada Maria da Conceição Pereira. Esse... Uma vez que este não está resolvido, vamos ter que fazer eventualmente um parecer, porque a senhora deputada também tem que responder, julgo, para a semana. E, portanto, temos que o fazer, uma vez que este não está decidido. Agora, relativamente a este, eu julgo, e acho que deve haver um parecer ou uma deliberação da Comissão, porque a Comissão não tem competência para se pronunciar sobre este tipo, sobre os processos desta natureza, e, portanto, não tendo competência, é mais fácil para todos haver um parecer da própria Comissão que diga isso mesmo. Era só isso. Mas concordo, nós temos que adiar isto eventualmente para uma próxima reunião.
Senhoras e senhores deputados, já estamos aqui no...
Essa é exatamente a questão. Foram os dois juntos, precisamente porque se tivéssemos em condições de aprovar este parecer inicial, poderia já ser aplicado ao caso da deputada Maria da Conceição Pereira.
Muito bem, mas senhor deputado, parece
era
que
só
nós
isso,
estamos
mas
em
não,
condições
não
de
havendo
fazer.
Com essas condições, vamos elaborar o parecer da deputada Maria Conceição.
Pronto, a primeira questão levantada, isto até porque agora estamos aqui numa situação em que o senhor presidente acabou de chegar, mas ainda precisa de respirar um pouco, veio dar-se à pressa para chegar a tempo, mas não conseguiu. E então, deixando respirar mais um pouco e descansar, eu poderei continuar e tentar fazer já aqui um pequeno resumo daquilo que é o resultado desta discussão que já tivemos relativamente a estes dois pareceres. Sr. Deputado, a questão que foi, Pedro Delgado Alves, a questão que foi colocada e que agora acaba de ser respondida pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar, que tem a incumbência de elaborar o parecer relativamente ao processo da Sra. Deputada. Essa questão já está ultrapassada, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou. E depois, antes, ainda falta ouvir naturalmente o grupo parlamentar do CDS, portanto, o entendimento é que se deva, de facto, dar tempo aos grupos parlamentares para virem com sugestões concretas de alteração a este parecer, de maneira a podermos ter aqui um documento consensualizante e genérico relativamente a estas matérias, sendo certo, tal como disse o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, existem sempre casos específicos que devem ser analisados um a um, independentemente das considerações genéricas, atendendo à jurisprudência. Não nesta matéria, sim. Mas eu vou dar primeiro a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Roldo Almeida, que ainda não usou da palavra, e depois passaremos à segunda ronda e eu então daria a seguir a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente do Partido, da Comissão. Bom, nós estamos habituados também a muitas reuniões na natureza partidária e essas coisas acontecem. Senhor Deputado Raul Almeida, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente em exercício. Caros colegas, obviamente para dizer que concordamos com o adiamento deste ponto para aprofundamento e melhor pronúncia dos partidos sobre este tema. Parece-me que está resolvido o caso concreto da Sra. Deputada Conceição Pereira através da elaboração do relatório próprio, o que não interfere com esta matéria e, nesse sentido, dar o nosso assentimento para o adiamento e aprofundamento desta matéria.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que se clarifique uma coisa, não está em causa a substância, porque acho que estamos todos de acordo que na substância não há necessidade de autorização, nem sequer há modalidade para autorização em sede de julgado de paz. O que se coloca é o facto de nos ter sido remetido um ofício por parte do local onde corre termos o processo, e é o ofício esse que tem que ter resposta. E, portanto, mesmo que não seja competência da Comissão, e a resposta é mesmo essa, não há necessidade de intervenção da Comissão de Ética em processos cíveis, corram eles em tribunais, corram eles em julgados de paz. O que é facto é que, sempre que aparecer, por equívoco do juiz de paz, por equívoco do Tribunal Cível, tem que haver essa resposta. E, nesse momento, tem que haver distribuição ao grupo parlamentar respectivo, porque é a forma como estamos organizados. Ou seja, mas a prática não é essa mesmo nos casos em que a resposta que damos é sempre em sentido negativo. Ou seja, portanto, o ponto é, portanto, aqui a questão é, nós temos documentos a mais em cima da mesa, de certa forma. Portanto, a sugestão que faria era a seguinte, era que fosse feita uma resposta muito liminar, muito simples em relação ao caso da Sra. Deputada Maria da Conceição Pereira, da nota, não é necessária a autorização da Assembleia para a intervenção enquanto parte, e o assunto fica arrumado e daí retiramos a tal jurisprudência constante que pode ser repetida em outros casos, sem prejuízo de também se fazer, enfim, um enquadramento mais abrangente quanto à questão civil e aí sim emitir um parecer. Que reitero, e portanto, que pode resultar da fusão dos dois documentos em cima da mesa, alguns, enfim, como o Sr. Sérgio já disse, e nós também, temos reservas em relação a alguns elementos que deles constam, portanto, o melhor é mesmo proceder a uma distribuição formal, um Sr. Deputado, a elaboração de um parecer, com base nos elementos já carreados, e apresentar uma versão fundida da questão da apreciação genérica, que pode ser um elemento complementar para estas respostas futuras.
Bom, de certa maneira, já estamos a entrar aqui na discussão, na especialidade dos parceiros, mas... Sr. Deputado Jorge Machado.
Partido Obrigado, Partido. Sr. Presidente. Dizendo que estamos de acordo com o que aqui foi dito, e até chamando a atenção que a informação elaborada pela assessora parlamentar Maria João Godinho data de julho de 2013, e em que o terceiro ponto solicita o envio de informação. Não, mas este está em cima da mesa. É este está em cima da mesa. É o ponto 1, primeiro ponto da questão. Não é? Não... Não, mas é sobre este que pende o parecer, para responder à questão da senhora
do primeiro ponto, mas essa questão ficará ultrapassada agora com a elaboração do parecer por parte do Grupo Parlamentar.
O que eu sugiro é que este documento não seja votado, que haja o parecer liminar que aqui foi referido. Sei se houve alguma obtenção de informação por parte do julgado de paz de Óbidos relativamente à natureza do processo ou não. Mas eu acho que tem que ser resolvido este problema concreto desta senhora deputada. E fechamos esta questão e pomos este documento de lado, por assim dizer. Depois, questão substancialmente diferente, é o parecer. E aí, sobre o parecer, nós temos dúvidas relativamente, por exemplo, à perspectiva que aqui é levantada de autorização ou não relativamente ao depoimento de parte ser depoimento por escrito. Aqui fazem-se um conjunto de considerações que nós temos dúvidas. Mas se o entendimento for relativamente a este parecer, discuti-lo na próxima semana, muito bem encantado da vida. Temos uma série de coisas que achamos que estão erradas no parecer e que não devem estar colocadas da forma como estão colocadas. Agora, é preciso resolver este problema e eu punha esta informação, no fundo, fora desta discussão, para depois fazermos uma formulação com base no parecer que aqui está, com os acrescentes e as correções que os grupos parlamentares entendam. Acho que é a forma mais correta de resolver este problema.
Muito bem. Então, relativamente ao primeiro ponto, a questão já está... Já está ultrapassada. O grupo parlamentar do PSD, para ultrapassar o problema em causa no primeiro ponto, fará o parecer e será apresentado e votado na próxima semana. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, é isso? O grupo parlamentar. E relativamente ao parecer genérico, para isto não se dilatar demasiado no tempo, seria talvez importante dar um prazo para que os grupos parlamentares elaborem as sugestões que têm a fazer a estes parceiros, mediante as reservas que aqui apresentaram, e discutiríamos e votaríamos um parecer final numa próxima reunião, 15 dias, não sei, o Sr. Presidente está aqui a sugerir.
Há um dos casos que o depoimento é dia 26, segunda-feira, temos que fazer uma reunião, se calhar amanhã, 10 minutinhos, antes do plenário. Para responder concretamente aquilo que todos muito já bem concordamos, ao fim e ao cabo estamos todos a dizer a mesma coisa de forma diferente.
Mas é que nós também estamos de acordo quanto à questão de fundo. Nos processos de natureza civil não tem que haver autorização por regra. Certo. Depois, o parecer é que depois aborda um conjunto ou de outras questões que deve ser tratado de outra forma, na nossa opinião. Mas, em regra, estamos de acordo relativamente a esta matéria. E, portanto, sim, se calhar temos que reunir para aprovar o parecer relativamente à situação concreta.
Bom, senhores deputados, então fazemos uma reunião, Sr. Presidente, logo...
Quarto para as três, concordado.
Quarto para as três, antes da reunião plenária, para votar o parecer que o grupo parlamentar do PSD nos apresentará.
Em princípio, só se houvesse alguma, desculpem, encontrarmos aqui nesta sala. Só se houvesse alguma coisa a encontrar, é que eram avisados, está bem?
Uma reunião à porta fechada na primeira, sobretudo. Se for encontrado, pensar fazer a apresentação do parecer, mas ele sempre sabe que o prazo acaba hoje. Ela tem o parecer feito.
Está bem. Bom, senhores deputados, e então, segundo aqui a sugestão do Sr. Presidente, ficaria para daqui a 15 dias agendarmos este ponto e recolhíamos então genérico, para ser genérico, com os contributos de alteração dos diversos grupos parlamentares. Bom, eu estou na posse de uma informação que o Sr. Presidente neste momento não está... Não, pronto, já está. Sr. Presidente, o ponto 2 é seu. Era exatamente isso que a professora...
Obrigado. Aí está. É que tens aí a ata? Tens aí a ordem de trabalhos? É a única coisa que eu quero. Aí está.
Agora é assinatório?
Agora é?
Passas aqui o ponto...
Sim, pronto, ok. É este... Como não está...
Ela já está.
Já está? Ok.
Chegou agora, por isso é que eu disse...
Muito obrigado. Estava... Não, ainda falta uma coisa. Ainda falta. Senhoras e senhores deputados, peço desculpa do meu atraso, mas, enfim, quando o faço é apenas por um motivo de força maior.
E os vice-presidentes existem para isso.
Mas, de qualquer maneira, não queria deixar de agradecer... ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, enfim, porque eu previa que pudesse chegar atrasado e ele foi imediato, de uma generosidade extraordinária, de uma camaradagem que eu não queria deixar de realçar. Muito obrigado. Vamos então à segunda parte, e a segunda parte que aqui está, o ponto 2, é a apreciação e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015. Relatora, pela ordem, era a Sra. Deputada Cecília Honor, do Bloco de Esquerda. Pois, é só dizer uma coisa, eu não queria deixar, enfim, só um minuto, um bocadinho mais de silêncio, eu não queria deixar de reconhecer o trabalho dificílimo que os pequenos grupos parlamentares têm. E por isso tudo farei para que eventualmente eles não se excluam, embora eu reconheça que é pedir um sacrifício tremendo. Foi através de uma conversa que eu tive com a senhora deputada Cecília Honório, de ter dito que sim senhor, estava na disponibilidade de passar para o seguinte, mas que nós gostaríamos com certeza de seguir a mesma ordem. Por isso peço-lhe desculpa, sei que foi um esforço, enfim, suplementar que lhe fui pedir, mas acredito que para nós é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, agradeço que exponha.
Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas palavras generosas. Não queria deixar também de registar. Acabei de vir de uma reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna. Em todo o caso, o parecer reporta-se à solicitação oriunda da Comissão de Assuntos Europeus a esta Comissão quanto às iniciativas legislativas ou não da Comissão para acompanhamento e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito da Constituição da União Europeia. Neste sentido, parece-nos de relevar que as iniciativas que se enquadram no âmbito de competências desta Comissão são aquelas que aqui são enunciadas, a dita proposta de um acordo interinstitucional sobre legislar melhor, que é matéria conexa também com a primeira Comissão, e uma outra importante, economia e sociedades digitais, o pacote de telecomunicações, alvo de avaliação. Não expressei a minha opinião tal como está regimentalmente previsto. Em todo o caso, não deixaria de relevar que, ao invés do passado, as iniciativas da Comissão sobre questões relativas à desigualdade de género não têm, no atual contexto, a mesma relevância que tiveram no passado. E, posto isto, deixo este parecer à vossa consideração, agradecendo a vossa generosidade e a do Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Alguns dos partidos ou dos senhores deputados que querem pronunciar? Faz favor, Sra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos apenas, além de cumprimentar a Sra. Deputada Cecília Honório pelo trabalho que realizou e lhe o agradecer, queríamos que se pudesse ponderar se não seria de incluir também... Espera aí que eu agora estou... peço desculpa, eu tenho uma numeração diferente da que está aqui. Oh, Cecília, desculpe, deixa-me só verificar. Era o tema que fala da agenda europeia em matéria de imigração. Embora esta seja claramente uma matéria que partilhada com a primeira comissão, se não valeria a pena incluir uma referência aqui no trabalho também desta comissão.
Sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputada.
Sim, certamente, Sr. Presidente. Acho que, desculpa, o podemos fazer.
Não, estas matérias chegam. Também queria falar sobre isso.
Senhora Deputada.
Senhor Presidente, queria apenas dizer que o ponto foi agendado e nós deveríamos ter solicitado antes que o ponto fosse retirado, porque nós estamos exatamente agora em fase de elaboração do relatório. E como todas as comissões estão a trabalhar na elaboração deste relatório, o que nós estamos a tentar neste momento é que, como as audições foram apenas a semana passada, portanto, além do trabalho substantivo que implica e que está a implicar rever as audições e retirar as recomendações que possam ser alvo de apresentação nesta comissão, estamos também a trabalhar com as outras comissões no sentido de ir verificando algum do trabalho para não haver uma sobreposição excessiva de recomendações. Acreditamos que não vai ser possível evitar uma total ausência de sobreposição, é inevitável, ouvimos entidades com narrativas e recomendações muito semelhantes, mas o grupo parlamentar do PSD solicitava que este fosse agendado para a próxima semana para que o relatório apresentado já fosse uma peça mais trabalhada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, a única razão porque é que isto foi agendado era o timing, foi a única razão, mas com certeza da mesa não há, mas de qualquer maneira vou perguntar aos restantes grupos parlamentares se porventura aceitam que seja adiado, que este ponto seja adiado. Eu penso que ninguém se pronuncia, poderemos considerá-lo como adiado e vamos marcá-lo já para a próxima reunião. Muito obrigado. Passávamos agora à apreciação e votação da ata número 204. Senhores deputados, só um minuto. Vamos agora, não faz mal, Sr. Deputado, está sempre desculpado. Apreciação e votação da ata 204. Há algum dos senhores deputados que vote contra? Que se abstenha? Então consideramos a ata aprovada. O problema dos outros assuntos. Eu tinha aqui um problema. Se faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, era uma questão, um esclarecimento, que era relativamente à reunião de mesa e coordenadores. Eu reparei que ela está agendada para hoje. Nas trocas de mails que tinha havido com o Sr. Presidente, nomeadamente por causa do impedimento do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, tínhamos acertado que era para dia 22, para amanhã. E por isso fiquei...
Oh, Sr. Deputado, ouça, só um minuto.
Fiquei com dúvidas. Era um esclarecimento, se faz favor.
Sr. Deputado, ouça, vamos lá ver o que é que me parece. É verdade... E, de facto, partindo do princípio de que houve um senhor deputado, já não me recordo, que disse que não havia problemas, eu imediatamente adiantei-me. Acontece, porém, de que o senhor deputado Pedro Delgado Alves não pode. Por isso, o que é que eu sugeria? Eu sugeria o seguinte, se concordarem, sugeria o seguinte. Hoje... Senhor deputado, consegui hoje... Hoje consegue. O problema é que não consegue. Hoje não consegue. Bem, vamos lá ver. Desculpem lá só um bocadinho, que é para só acertarmos isto. Então, só havia aqui um problema, já agora. A matéria é muito grande, embora vos tenha mandado uma espécie de um índice, são muitas coisas a discutir. Eu tenho grandes dúvidas que, eventualmente, a gente o possa fazer num quarto de hora, com toda a sinceridade, embora... Fazia, enfim, estava a fazer ideias de que os partidos já tivessem uma ideia em termos de prioridades. Está a ver? De qualquer maneira, talvez nós pudéssemos ultrapassar isto, se porventura pudessem, que seria amanhã, e em vez de fazermos a nossa reunião 14:45, fazíamos às 14:15 e tentávamos, enfim, perdoai-me a expressão, de uma cajadada matar dois coelhos. Não sei o que é que vocês querem. Seria amanhã, às 14:15. Preferia amanhã? Sou deputado Pedro Delgado Alves, também pode ser amanhã? Sou deputado Sérgio? Então, e concordam que seja às 14:15 e tentávamos limpar isto tudo? Mas atenção, senhores deputados, os restantes tinham de ser 14:45, tínhamos de resolver aquele caso que é urgente. Estamos de acordo? Por isso tínhamos das 14:15, 14:45 era para tentar... Enfim, uma espécie de uma planificação ou uma replanificação do que é que está neste momento, definição de prioridades, agradecia que já trouxesse o documento estudado, e depois 14:45 era a situação que temos aí, que temos de dar amanhã um parecer até amanhã. Concordam? Isso já seria com todos os senhores deputados. Concordam com isto? Bem, acredito que eventualmente que haja uma concordância, então fazíamos assim... Mais algum dos senhores deputados quer pronunciar neste período outros assuntos? Então, senhores deputados, muito obrigado e até logo, encontramos no plenário.
Senhor deputado Cecília.
Era para assinar?
Sim, o relatório está aí, senhor presidente.
Está aqui. Dê lá para assinar já, fica já arrumado.